Amém. Essa epístola de Pedro, ela foi escrita, ela foi uma epístola direcionada, ela foi escrita para judeus que estavam dispersos por alguns países já do mundo. Alguns judeus que já tinham deixado de viver na sua pátria e que estavam espalhados por algum lugar e por intermédio dos arautos de Deus, a mensagem de Deus estava chegando até esses judeus que estavam dispersos. A palavra, o evangelho de Jesus Cristo, a notícia do que Deus havia feito ao seu povo estava chegando a essas pessoas e estava alcançando essas pessoas, mesmo esses que estavam vivendo fora do seu território. A palavra de Deus, o evangelho de Deus estava chegando a eles e estava falando ao coração deles e estava salvando alguns e convertendo muitos. E Pedro escreve essa epístola para falar ao coração desse povo, para lembrar eles algumas coisas. E Pedro faz questão de lembrar eles que eles eram um povo escolhido por Deus, que eles foram eleitos pelo próprio Deus, que eles foram separados pelo próprio Deus. Pedro usa palavras tão bonitas para dizer para eles, e essas palavras que nós repetimos, fazendo menção de nós mesmos, estão lá no versículo 9, quando ele diz: vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é tão bom ouvir isso, é tão bom pensar que Deus nos vê assim e que Deus deseja que sejamos assim, propriedade dEle, que sejamos assim, propriedade e pertençamos a Ele. É tão bom ouvir isso. Aquele povo, quando ouvia essas palavras, eles podiam lembrar da aliança que Deus fez com Abraão. Eles podiam lembrar que eles eram realmente um povo para quem Deus olhou e para quem Deus intencionava fazer alguma coisa. Deus tinha um propósito sobre a vida desse povo. O esforço de Pedro ao escrever essa carta é tentar lembrar aquelas pessoas, é tentar lembrar aquele povo que Deus tinha um propósito na vida daquela nação, que Deus tinha um propósito na vida daquele povo, que Deus queria fazer algo quando Deus elegeu aquele povo, Deus desejava fazer algo através da vida daquele povo, e que Deus desejava fazer através da vida daquele povo é fazer o mundo saber quem ele era. Era fazer o mundo saber que existia um Deus. E diga-se de passagem, quando Deus fez uma aliança com Abraão, o mundo não sabia quem era Deus. O mundo não sabia, como não tinha como se achegar a Deus ou se voltar de novo para Deus. Os passos da humanidade se distanciaram tanto do seu Criador, se o homem se aventurou para tão longe da presença de Deus e se apegou a pseudos deuses, se apegou a muita religiosidade e a tantos outros rituais, se apegou a tanta coisa. E o caminho de volta para a presença de Deus era completamente desconhecido e obscuro para o homem. Por isso que Pedro diz que esse Deus, eles precisavam lembrar que elegeu eles com um propósito. Deus elegeu eles com um propósito de que ele fosse mais uma vez visto pelo mundo através da vida dessas pessoas. E Pedro faz questão de lembrar esse povo de onde é que Deus havia tirado eles, das mesmas trevas onde todo o restante da humanidade estava. Pedro vira para eles e diz que ele havia chamado eles das trevas para a sua maravilhosa luz. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 60 do seu livro, ele diz que o mundo estava coberto por trevas e a escuridão cobria os povos. Mas ele prometeu que uma luz brilharia sobre a vida daquele povo, e que essa luz serviria para o mundo, e que as nações caminhariam após essa luz. O mundo em trevas significa não o mundo naquele inferno de Dante, onde Satanás encontra na humanidade perdida um parque de diversões para ele ficar lá com seu tridentinho, alfinetando e torturando e maltratando. Viver em trevas significa viver sem tomar conhecimento de quem é Deus. Todo mundo que não tem conhecimento de Deus é considerado vivendo em trevas. E assim nós éramos também. Pedro faz questão de lembrar para o povo deles que eles estavam vivendo em trevas também, que foi Deus quem resgatou eles das trevas e quem trouxe eles para sua maravilhosa luz. Ou seja, foi Deus quem se fez conhecido, Foi Deus quem se revelou para eles. Eles não estavam à procura de Deus. Abraão não estava à procura de um Deus. Abraão não estava à procura de um Senhor. Ele não estava à procura de mudanças na vida dele. Foi Deus quem fez aquilo. Foi Deus quem se revelou para ele. Foi Deus quem propôs uma aliança. Foi Deus quem fez promessas. E Pedro lembra aquele povo que foi Deus quem arrancou vocês das trevas. Foi Deus quem trouxe vocês para a luz. Ele está lembrando a esse povo que, mais uma vez, depois de ter sido um povo eleito, depois de ter sido colocado no mundo como sacerdócio de Deus, depois de ter sido colocado no mundo e Deus fez prodígios na vida daquele povo para que o mundo entendesse que eles eram propriedade exclusiva de Deus, Deus andou sobre eles como uma nuvem quando o sol vinha para maltratar, Deus andou junto a eles como uma coluna de fogo quando o frio vinha e quando os inimigos queriam se aproximar deles. Com todos esses feitos, Deus fez o mundo da época entender que aquele povo era propriedade de Deus, que não era qualquer um que podia se meter com esse povo, porque tinha um Deus que tomou posse desse povo, que era dono desse povo e cuidava desse povo. Mas esse povo, nesse interim que nós lemos, já havia se distanciado também de Deus mais uma vez. Já se aventurava mais uma vez para tão longe de Deus. E por diversas vezes Deus resgatava esse povo e depois esse povo se distanciava outra vez. E resgatava esse povo e esse povo se distanciava outra vez. Então Pedro fala para eles com firmeza, tentando lembrar eles que o Deus que os elegeu tinha um propósito na vida deles. O Deus que os elegeu ao eleger eles, o Deus que levantou eles como nação, ao fazer isso ele tinha um propósito na vida deles. E o propósito era se fazer conhecido no mundo através da vida daquele povo. Proclamar as virtudes de Deus, até a natureza faz, e de modo limitado, mas faz isso. Isso não é invenção minha, está escrito lá no Salmo, capítulo 19, nos seus primeiros versículos. Salmo, capítulo 19, fala a respeito de como a natureza faz menção da glória de Deus, sem voz, sem fala. Eles não têm os artifícios que você tem para glorificar a Deus e nem para fazer Deus conhecidos, mas Salmo capítulo 19 diz que uma pessoa em plena razão deveria olhar para tudo que foi criado, deveria entender que por detrás disso existe um Criador, que por detrás disso existe um Deus. Paulo, no livro de Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, ele ainda vai um pouco mais longe. Ele diz que qualquer pessoa em sã consciência deveria, ao ver tudo que foi criado, entender pelo menos duas coisas. Que existe um Deus santo e que existe um Deus onipotente. Porque tanto a santidade de Deus quanto o seu poder eterno se vê através das coisas que foram criadas. Ao sair por aí e ver tudo que Deus criou, tudo que foi obra das mãos de Deus, eu deveria pelo menos entender que existe um Deus todo-poderoso, que cria as coisas e que faz as coisas. Os anjos de Deus proclamam as virtudes dele, louvam a ele. Toda a criação de Deus ela tem um propósito. E Pedro está tentando lembrar para o povo que foi eleito, que foi criado, para a nação que foi instituída por Deus, que também havia um propósito de Deus na vida deles ao fazer uma aliança com aquele povo. Ao se tornar dono daquele povo, ao criar para si um povo, havia em Deus um propósito, e o propósito era fazer conhecidas as suas virtudes. A gente está falando até aqui a respeito de uma carta que foi endereçada, que foi escrita para pessoas, mas essa carta ainda hoje é a palavra de Deus e ela é viva, e ela também tem aplicação na nossa vida. Nós somos a igreja de Cristo, nós também cabemos em todos esses adjetivos que Deus atribui ao seu povo aqui, nós também cabemos em todos eles. Nós fomos enxertados naquela mesma videira e pelo próprio Deus nós também fomos enxertados ali. Você também, portanto, que já entregou a tua vida para Jesus Cristo, também é propriedade de Deus. A tua vida é propriedade de Deus também. Você também é sacerdócio de Deus, você também faz parte de um povo. E de um povo que tem um dono, de um povo que pertence a Deus. E se Deus fez isso tudo na vida daquele povo no passado, e depois Deus manda lembrar aquele povo, olha, eu fiz isso tudo porque tinha um propósito na vida de vocês, e Deus estava falando isso porque aquele povo estava se perdendo. Pode ter certeza que nessa manhã Deus também fala para você. Nessa manhã, e quantos dias você abrir a palavra de Deus e debruçar sobre esse ou outros textos da Bíblia, Deus vai continuar falando para você que Ele tem um propósito na tua vida. E que tudo que Ele começou a fazer na tua vida, tudo que Ele tem feito na tua vida, Ele faz porque tem um propósito na tua vida. O propósito principal de Deus, ele não pode ser esquecido. O propósito principal de Deus é trabalhar na nossa vida para que o mundo possa ver Ele em nós, para que o mundo possa encontrar Ele em nós, para que o mundo possa, através da nossa vida, mais uma vez poder olhar para algum lado onde possa perceber as virtudes de Deus, de um Deus. Eles não precisam andar em contemplação da natureza para tentar ver Deus por ali. Hoje eles têm você. Deus começa uma obra na tua vida e com o propósito de se fazer conhecido através da tua vida. Nós precisamos lembrar disso, pois todos esses adjetivos que Deus atribuiu ao seu povo cabem a mim, cabem a você. Quando essa palavra foi mencionada para esse povo, eles estavam vivendo o que a gente pode chamar de uma reaproximação com o Pai. E uma reaproximação muito perfeita, porque agora a aliança é mediada por Jesus Cristo. E agora a aliança, segundo as palavras do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma aliança nova. Deus está se esquecendo do passado, Deus está deixando para lá o passado, e agora Ele está começando uma coisa nova, agora Ele tem uma aliança nova. Agora é uma aliança que é feita com o próprio sangue do Cordeiro de Deus. É uma aliança especial. É uma aliança irrevogável, uma aliança de sangue, ela é irrevogável. O sangue do Filho de Deus reverteu no Calvário. E não tem nada que possa fazer aquele sangue regredir e voltar de novo para lá. Esse sangue já foi derramado, essa aliança já foi estabelecida. E se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se não reconhece, deve fazer isso o quanto antes, porque não existe outro caminho, não existe outra saída. Esse sangue foi vertido pela tua vida para que você pudesse hoje também fazer parte do povo de Deus. Para que você pudesse fazer parte também de uma nação que agora tem condições de viver em santidade para Deus, para a glória de Deus. E o propósito de Deus para a tua vida é fazer com que as virtudes dele sejam vistas em ti. É muito difícil olhar para a humanidade, e é bem difícil mesmo. Essa humanidade que foi criada por Deus para louvor da sua glória, mas é muito difícil olhar para a humanidade na condição que a humanidade está e ver alguma coisa de Deus nela. Você vai precisar se esforçar muito. Porque o homem se entrega ao mal e corre com muita velocidade uma carreira que está proposta para eles, está escrito em Efésios capítulo 2, e essa carreira não está indo na direção de Deus. Ela está em mão contrária. As pessoas vão com muita velocidade, com muita ansiedade, correndo uma carreira que está proposta para toda a humanidade, mas essa carreira não tem levado os homens para perto de Deus, não tem feito com que o Deus Criador esteja visível ali neles, as virtudes dele estejam visíveis ali nele. O homem faz coisas terríveis. A gente está passando uma situação aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui com uma água mineral engarrafada, né? E a gente tem que fazer isso, porque você abre a torneira na sua casa e agora a gente está passando a situação que da água, mas são muitas coisas que acontecem. Eu ouvi algumas notícias que a água deve ter, o preço deve estar muito alto, né? Porque as pessoas estão precisando muito, então o preço deve estar um pouco diferente do que estava quando a gente não precisava tanto assim dela. Então o preço deve estar um pouquinho mais salgado. Eu ouvi notícias em que essas garrafas estão sendo reutilizadas e tem gente colocando água, qualquer água de qualquer bica dentro dessas garrafas e reutilizando elas. Eu lembro que ainda estava aqui no Rio e era seminarista, eu acho que foi no ano de 2011, mais ou menos, que teve umas chuvas muito fortes aqui no Rio, na região serrana, e aconteceu algumas tragédias, e lá em Teresópolis as fontes, as águas ficaram contaminadas e estava com escassez muito grande de água potável. Eu trabalhava numa lojinha que nosso irmão Sérgio, hoje pastor lá em Ramos, tinha bem ali na esquina, ali na Praça da Camerino, e conversava com muita gente. E tinha alguns amigos que vendiam água e tinham aqueles garrafões de 20 litros. E eu lembro que naquela época um garrafão daquele era vendido a R$5 ainda. Eu não sei quanto está custando agora aqui no Rio. Mas era R$5 que custava um garrafão daquele de 20 litros, mais ou menos no ano de 2011. E também, em outros lugares que fosse um pouquinho mais caro, aquele garrafão não chegava a custar R$10. Mas quando houve escassez de água lá na Serra por causa da tragédia, as notícias que a gente via até na televisão era que aquele galão estava sendo vendido a R$50. Na hora de maior necessidade, numa hora em que a gente necessita de ver no outro alguma coisa de bondade, algum resquício, alguma coisa que aponte para um Deus bondoso, alguma coisa que nos torne comum A palavra diz que nós somos um povo, nós somos uma nação. Eu não tenho como ser isso com outra pessoa se não for através de Jesus Cristo. O povo eleito de Deus estava sendo orientado, a própria nação escolhida por Deus já não tinha uma identidade comum, eles já não eram mais um povo. Muita gente abandonando sua terra e indo embora para outros lugares, muita gente forçada a ir embora para outros lugares, e até aqueles que estavam vivendo ali já não viviam mais como um povo, alguém que pertencia a Deus, já não vivia como um povo comum, como uma família comum, com o dever de ajudar um ao outro, com o dever de socorrer um ao outro. Se você desfolha as escrituras e lê os profetas, você vai ver que a justiça estava torta. Você vai ver que a caridade praticamente não existia. Tinha irmão escravizando irmão, tinha pais vendendo filhos, atrocidades aconteciam. E nos altares de idolatria, seres humanos, crianças eram sacrificadas. Eles tinham esquecido da aliança que Deus tinha com eles, do propósito que Deus tinha com eles, ao estabelecer uma aliança com eles. É muito bom lembrar que Deus tem um propósito para a nossa vida. Sabe por quê? Isso dá um norte para a nossa vida. Você deve repensar as tuas ações. Você deve repensar as tuas atitudes quando você entender que Deus tem um propósito na tua vida. E sabia que você pode se tornar um empecilho e atrapalhar o propósito de Deus na tua vida? Você pode retardar ele, você pode atrapalhar o acontecimento dele. Deus tem um propósito na vida da sua igreja. E quando eu digo na vida da sua igreja, eu não estou falando da Igreja Evangélica Fluminense. Estou falando da Igreja de Cristo no mundo, no corpo de Cristo no mundo. Jesus foi para o madeiro porque tinha um propósito ainda para a humanidade. Ele ainda quer que muitos conheçam a Deus. Mas tem muitos lugares que você vai entrar e de repente você vai entrar e sair e participar de um culto onde o nome de Jesus nem é mencionado. Onde você não vai ter nenhuma conexão com nada que te faça entender alguma coisa das virtudes de Deus. De quem Deus é. De repente você vai entrar, sair e participar de algum ritual evangélico e sair dali vazio de comunhão com Deus. Isso não acontece só no nosso país, isso acontece no mundo todo. Os profetas bem que avisaram. Os profetas bem que avisaram que viriam tempos muito difíceis. Tempos onde você ia entrar e sair, e o que você ouviria seria, de repente, alguma coisa até agradável aos teus ouvidos, mas nada eficaz para a tua alma, nada eficaz para o teu coração, nada capaz, nada poderoso o suficiente para empurrar a tua vida na direção de Deus. Era isso que estava acontecendo com aquele povo naquele tempo. E essa palavra se aplica perfeitamente à Igreja de Cristo, se aplica perfeitamente à nossa vida, pois Deus também tem um propósito na nossa vida. Ao fazer uma aliança conosco, uma aliança pelo sangue do Cordeiro, Ele também tem um propósito. Ele quer que o mundo conheça as suas virtudes. Mas às vezes a gente atrapalha bastante. Esse texto que Pedro mencionou aqui, ele menciona pelo menos três coisas que a gente deveria fazer para não atrapalhar tanto o propósito que Deus tem na nossa vida, de se fazer conhecido através da nossa vida. Sabe qual a primeira coisa que você devia fazer para não atrapalhar tanto assim o propósito que Deus tem na tua vida, de fazer conhecidas as virtudes dEle? Em primeiro lugar, no versículo 1, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Ele começa a falar que a primeira coisa que você precisa fazer para não atrapalhar tanto assim é a visibilidade daquilo que Deus quer fazer na tua vida, é se despojar do pecado. E ele menciona pecados sutis, pecados muito toleráveis. Se ele tivesse falado assim, que a gente deveria evitar a prostituição, que a gente deveria evitar a homossexualidade, que a gente deveria evitar ser um ladrão, deveríamos evitar roubar, deveríamos evitar coisas assim que a gente considera pecados escandalosos. De repente chamaria mais a nossa atenção. Mas era a propósito do autor falar de coisas sutis, de coisas que a igreja tolera, de coisas que Israel tolerava, coisas que entram na nossa vida com sutileza, mas que atrapalham muito, que impedem muito as pessoas de verem as virtudes de Deus na vida do seu povo. Se a gente falar, se a gente anunciar tão somente, mas não viver, não adianta, a gente vai ter um testemunho que é muito ofuscado. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é empreender uma caminhada onde a gente vai se despojando pelo caminho das coisas ruins que existem dentro de nós, das heranças que nós temos ainda de Adão. A mensagem primária do Evangelho devia ser essa, para que as pessoas viessem e para que eles empreendessem uma caminhada onde a vida vai mudando todo dia. Você não pode ser o mesmo que você era algum tempo atrás. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que melhorar, porque Deus está atuante na tua vida, está trabalhando na tua vida, e essa operosidade de Deus visa fazer ele conhecido. Então, ele vai tirando tudo que é mácula, tudo que é mancha e que impede que alguém veja com clareza em um ser humano a glória de Deus. Para que a humanidade possa ver isso, a gente tem que se despojar de coisas. Aqui ele fala de coisas que são às vezes muito intoleráveis, e hipocrisias, invejas, maledicências, dolo, maldades, coisas que, pecados que ficam plantados aí no nosso meio e a gente não está nem aí, pecados que ficam plantados dentro do nosso coração e às vezes nem incomodam tanto a gente assim, eles atrapalham muito. Eles atrapalham muito o propósito que Deus tem para a nossa vida de se fazer conhecido. O apelo evangélico primário devia ser para que a nossa vida mudasse, para que as nossas atitudes mudassem. Todas as vezes que alguém fosse chamado para vir para a igreja, o apelo primário tinha que ser para que empreendesse uma mudança de vida, uma transformação de vida. Só que o apelo evangélico mudou muito. E agora, até quando a gente convida alguém para a igreja, a gente convida alguém para buscar a sua bênção. A gente convida alguém para vir para a igreja porque está passando dificuldade e as portas precisam se abrir, então você vai buscar a Deus não para mudar de vida, mas para que a porta se abra. Você vai buscar a Deus porque está pobre e quer ficar rico, você vai buscar a Deus porque está doente e quer ser curado. O apelo evangélico está medíocre, o apelo evangélico está despido da sua essência natural, da sua essência primária e mais importante, você não precisa buscar demais coisas, a ordem está invertida. A palavra de Deus diz que você precisa vir para Ele, buscar Ele, demais coisas Ele sabe que você precisa. E Ele vai acrescentando depois, na medida do tempo dEle, segundo a vontade dEle, Ele vai acrescentando. Mas o apelo primário devia ser para que as pessoas viessem e você veio, você entregou a tua vida para Jesus. Agora entenda, as coisas precisam mudar no teu coração, no teu pensamento, as coisas precisam mudar. Mudanças notórias precisam estar sobre a vida de alguém que entregou a sua vida para Jesus. O mundo precisa parar de fazer tanto esforço para ver alguma coisa de Deus na igreja de Cristo. Cristo precisa de visibilidade na nossa vida. E o primeiro passo que você precisa tomar para que Ele volte a ter visibilidade nas nossas vidas é se despir daquilo que atrapalha, daquilo que torna duvidoso o teu relacionamento com Deus. Você precisa se despir daquilo que torna duvidoso o teu relacionamento com Deus, mesmo que isso seja muito sutil. Isso atrapalha. Deus tem um propósito na tua vida. Então vai fazendo um propósito também com Deus, como Daniel fez. E de repente você fala assim, ah Deus, mas falar é fácil, mas viver é difícil. Não é não? Daniel viveu em tempos muito difíceis. E no livro de Daniel está escrito que ele fez um firme propósito com Deus em um tempo em que ele foi entregue como escravo. E ele manteve firme o propósito dele com Deus. Deus tem um propósito para a tua vida, firme. Uma aliança com Deus, firme um propósito com Deus, deseje mudar, deseje vencer coisas de sutilezas. Não pense que está bom porque você não mata, não pense que está bom porque você não adultera, não pense que está bom porque você não rouba, mas se você é mentiroso, se você é fofoqueiro, se você não se importa em dar prejuízo para as pessoas, essas coisas sutis também precisam mudar, elas ofuscam o propósito que Deus tem para a tua vida, ofuscam e impedem as pessoas de verem com clareza Jesus na nossa vida, Jesus no nosso povo. Isso precisa sair do nosso meio. E é bom lembrar que a palavra que o autor usa nesse texto, ele diz respeito a nós, não diz respeito a Deus. Ele diz que é você, despojai-vos. É você que precisa abandonar isso. Então não fique orando e pedindo a Deus para tirar isso de você. Deus está pedindo para você largar isso. Deus está pedindo para você querer mudança na tua vida, para você querer uma vida mais séria com Ele. Isso é um primeiro passo para que as virtudes de Deus possam ser vistas com clareza na nossa vida. Mas ainda tem um outro. Então você empreende uma caminhada com Deus e começa a se despir de coisas que atrapalham, de que a obra dEle seja vista com evidência na tua vida. Então é um início de uma caminhada. Mas tem mais um passo. O versículo 2, e esse passo depende daquele outro, é como se fosse uma escada, você tem que subir um degrau de cada vez, não dá para viver isso aqui que ele vai falar agora, sem ter vivido aquilo que eu falei antes. O evangelho pregado por João Batista, ele exigia isso das pessoas. Ele exigia que a vida das pessoas mudasse. Depois de uma pregação de João Batista, o povo falava, sabe o que? Para ele, e agora, o que a gente vai fazer? Porque eles entendiam que o pecado deles era problema diante de Deus. E eles entendiam, e eles ficavam perguntando, qual é a saída? E a palavra de João Batista para os soldados era, para de aceitar suborno, para de espancar as pessoas. A palavra de João Batista para a gente, para os povos, era, seja caridoso com o próximo, divide o que você tem, ajude o próximo, mude a tua vida. Você é materialista e você só quer acumular, então tem uma mudança notória na tua vida, que as pessoas saibam que esse ato aqui, batismal, que é só com água e pode simbolizar pouco se a tua alma não sofrer mudanças. Ele exigia mudanças, Jesus também exigia mudanças, os apóstolos exigiam mudanças, e durante muito tempo a igreja também exigiu mudanças. Só que depois as coisas foram mudando. Em alguns momentos a igreja melhorava, em alguns momentos a igreja piorava, em alguns momentos piorava muito, parecia que era até o fim, mas Deus é muito misericordioso e sempre age na história. Ele é um Deus soberano e Ele age também na história. Você precisa viver primeiro isso, se despojar, você precisa querer uma nova vida. E aí quando você quer uma nova vida, vem um outro passo. Ele diz no versículo 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, a pessoa chegou na igreja, chegou a Cristo, então você chega... Quando você chega a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo chega na tua vida, você entra num processo como se fosse um bebê que acabou de nascer. Eu assisti o parto do meu primeiro filho, do Miguel, e foi um negócio aterrorizante. Nunca mais, né? Nunca mais. Assisti o parto do Miguel, eu fui obrigado, fui forçado. A gente estava morando aqui no Rio, estava sozinho, e a Verusca entrou em trabalho de parto, então nós fomos para o hospital. Chegou lá no hospital, todos os nossos amigos estavam viajando, né? Todo mundo que eu conhecia estava viajando, tinha ido visitar o pastor Adélio, não era, Marcelo? O pessoal tinha ido lá para a Bahia visitar o pastor Adélio, e a gente estava sozinho na cidade. Então, eu falei, agora, vamos lá, fomos para o hospital. Aí chegou lá, eu entreguei a Verusca para o médico e sentei. Falei, vou ficar por aqui mesmo. Aí eles subiram, a Verusca, subiram com a Verusca, levaram ela lá para a sala, e aí deu a hora da janta, alguém me convidou para jantar lá no restaurante do hospital. Eu falei, Falei, tá tranquilo, né? Daqui a pouco só vou lá abraçar meu filho e tá bom. Aí quando eu estava lá no refeitório, chegou uma enfermeira, falou assim, olha, tu tem que ir lá, tua esposa está nervosa e ela quer que você esteja lá presente. Eu falei assim, eu estou comendo aqui, vai indo que eu estou comendo aqui, daqui a pouco eu chego lá. Na esperança que a criança nascesse antes de eu chegar. E eu fiquei comendo, né? Eu comi, repeti, comi devagar, comi sobremesa, bebi água, fui ao banheiro. E aí a enfermeira foi lá de novo e falou assim, eu tô desde a hora que você mandou eu ir lá, eu estou esperando aqui do lado de fora, para a gente poder ir junto. Aí eu falei, não tem jeito não, vou ter que ir. Aí fui. E aí fiquei lá, né, atrás de lá, daquele pano lá, assistindo. O parto não foi nem tão traumático da Verusca, que foi traumático porque naquele ambiente tinham vários boxes e estavam nascendo uma centena de crianças naquele ambiente. Então o grito de toda aquela gente estava me assustando, né? O grito de toda aquela gente estava me assustando muito. Eu falei, quando chegar a nossa vez, vai ser como, né? Graças a Deus, a nossa vez foi bem tranquila. E eu assisti o parto. Quando eles tiraram, o Miguel estava no braço do médico, e ele logo deu o Miguel nos braços, levaram ele para limpar, e limpou o bebê, e logo que limpou, eles vieram rápido e entregaram ele nos braços da Verusca. Eu notei uma coisa. Quando eles pegaram aquela criança que acaba de nascer e entregam no braço da mãe, sabe o que ela faz? Ninguém precisa ensinar. Ela procura o seio, ela procura o alimento, ele viu a carinha ali, ele estava farejando, igual um cachorrinho farejando ali, procurando, e aí a enfermeira falou para o Verusca que ele quer amamentar, e a gente levou um susto, era o primeiro filho, eu falei, pensei que a gente tinha que ensinar ele primeiro a fazer isso, não, ele já nasce, quando ele nasce ele é propício, ele vai para aquilo ali é trivial, ele precisa daquilo ali, então ele busca aquilo ali. Foi essa figura que Pedro usou para dizer como é que deve ser a nossa caminhada com Cristo. O segundo passo, tem que haver ansiedade no teu coração pelas coisas de Deus. Senão você não nasceu ainda, irmão. Me perdoa. Se você não tem desejo por Deus, se você não tem desejo, se está bom para você do jeito que está, se você não quer crescer na fé, se você não quer amadurecer espiritualmente, se você não quer passar ali da condição de uma ovelha para a condição de um servo, se você não quer ser treinado e aprender a servir, a produzir para o teu Senhor, fica muito questionável o nascimento, porque ele usa essa figura, é um instinto natural. Você nasceu, caiu no seio da mãe, você vai procurar aquele leite, você vai procurar aquele alimento. Eu gosto muito de pesquisar na internet, eu estava pesquisando a respeito disso, eu vi o depoimento de um nutricionista que estava falando sobre alimentos muito nutritivos. E ele estava falando a respeito dos alimentos mais nutritivos do mundo. E alguém fez uma pergunta a respeito do nível de nutrição daquele alimento e citou um determinado alimento como sendo o alimento mais nutritivo do mundo. E aí o médico falou assim, não, você está enganado. O alimento mais nutritivo que existe é o colostro, que é o primeiro leite que sai do seio materno e alimenta a criança. Foi Deus quem criou isso. Então, quando a criança nasce e é entregue no colo da mãe, aquele leite que ela bebe ali, que é ralo e que parece que não é nada, esse nutricionista falou, e eu acho que ele deve ter propriedade para falar isso, ele disse que na terra não existe um alimento mais nutritivo do que aquilo ali. Então, quando Pedro pega essa figura e diz assim, se você nasceu de novo, você entrou num processo onde você começa a ter nojo do pecado, você precisa começar a querer se despir da velha identidade. Você precisa querer mudança na tua vida. E no lugar dessas coisas que você se satisfazia, que você buscava, entra uma outra necessidade que é muito urgente na tua vida. É a necessidade de mais de Deus. É a necessidade de ter mais de Deus, de receber mais dEle. Ele disse que como uma criança recém-nascida, você tem que desejar ardentemente da parte de Deus, aquilo, coisas que te fazem crescer. A palavra de Deus, ela te faz crescer. A oração, ela te faz crescer. A comunhão, ela te faz crescer. Você tem que ter no teu coração um desejo ardente pelas coisas que te fazem crescer. Mas nós temos vivido um tempo onde a igreja tem contado com a facilidade das redes sociais e da internet para, através do marketing, laçar as pessoas e tentar trazer as pessoas para receber aquilo que faz eles crescerem. Parece que cada dia mais diminui o número de pessoas no meio cristão com um coração ansioso pelas coisas de Deus. Isso fica evidente, fica explícito esse nosso desleixo com uma necessidade tão grave que temos como ser humano, que é a necessidade de receber de Deus o crescimento que Ele quer dar para a nossa vida, fica tão evidente nas nossas sociais. Quando a gente tem uma festa, a gente tem um número de pessoas muito interessadas e pode ter certeza, alguns de marcam compromissos para estarem ali. Mas quando a gente tem uma reunião de oração, o trabalho atrapalha, a chuva atrapalha, o sol atrapalha, muita coisa atrapalha. Perdoa, irmãos, mas sabe por que atrapalha? Porque não há um desejo ardente no teu coração. Você ainda não compreendeu que você tem uma necessidade muito grave. De repente, você encontra durante a semana tempo para tudo. Mas eu nem ousaria perguntar quem, ao longo dessa semana, pela primeira vez, mesmo sendo hoje o primeiro dia da semana, mas eu quero contabilizar como se fosse da semana passada, quem no nosso meio, ao longo dessa semana, fora do ambiente eclesiástico, abriu a palavra de Deus e perdeu sequer 5 minutos com ela. O desejo pelas coisas de Deus está se apagando no coração do seu povo. Também estava apagando no coração dos judeus. Quando o desejo pelas coisas de Deus se apaga dentro do nosso coração, o desejo por outras coisas nocivas vão florescer, vão prevalecer e atrapalha o propósito que Deus tem na nossa vida, que é se fazer conhecido, que é encher a nossa vida de coisas deles ao ponto de o mundo poder olhar para nós e enxergar as virtudes de Deus em nós. Enxergar que existe verdadeiramente um Deus que tirou a gente das trevas e trouxe a gente para a luz. Como fica o nosso testemunho quando nós falamos para as pessoas a respeito de um Jesus que é Salvador? Será se eles olham para a gente e eles nos entendem como diferente, como um povo salvo, como um povo de propriedade de Deus? Pedro disse para esse povo que da parte de Deus não faltava nada. Havia aliança, havia propósito, faltava o povo tomar a sua posição. A terceira coisa que Pedro menciona aqui está no verso 4 e diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora ele está falando a respeito de comunhão. Ele está falando a respeito de comunhão com Deus. E note, cada uma dessas ordens que a palavra de Deus dá aqui está direcionada a mim. Despojai-vos, é você que tem que se despojar. Desejai, é você que tem que desejar, esse desejo precisa estar em ti. E também chegai-vos, você precisa buscar vencer aquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus, aquilo que atrapalha a tua comunhão com a igreja. Eu conheci nesse período que eu tive lá em Boa Vista, fiquei 2 anos apenas, mas eu conheci uma família lá em Boa Vista, uma família muito, muito legal, muito bacana, e eles mantêm um relacionamento de congregados com a igreja congregacional de Boa Vista, e isso já está virando décadas. Eles não conseguem entrar para a comunhão, eles não conseguem se despojar de algumas coisas, o desejo deles por Jesus é aventureiro, não é ardente. Quando eu ligava para eles, quando eu mandava alguma mensagem, e dizia para eles: olha, temos uma programação especial assim, assim, pode ser que eu encontrasse eles lá nessa programação. Mas eles não tinham condição de ir sozinho, porque o desejo é o que te move. Se houver desejo ardente no teu coração, você não precisa ser intimado a estar presente. Agora é você que quer. Então você vem, porque agora é você que quer mais de Deus. Então é você quem vai. Eu não preciso insistir para você vir para a escola dominical aprender a palavra de Deus, o teu coração. Você quer isso, você tem ardência, desejo por aquilo ali, você, por um instinto natural, como o bebê, procura o colostro da mãe, você procura também as coisas de Deus que sabe que faz você crescer. Esse desejo arde dentro de você, então você anda sozinho, é automático. É automático. Mas a gente tem vivido um tempo onde, infelizmente, na maioria das vezes, nós precisamos intimar. Nesses 2 anos que eu tive lá em Boa Vista, eu tive que correr atrás de muita gente para carregar eles para a igreja, para levar eles para a igreja. Eu encontrei muita gente porque eu me esforcei tanto e depois eu percebi que não valia a pena, não havia um desejo ardente no coração deles. Eu percebi pessoas que não iam porque a chuva atrapalhava, mas quando estava sol, o sol também atrapalhava. Se tivesse vento, se tivesse neve, se tivesse o que fosse, atrapalhava. Não tem desejo ardente, não tem vontade própria. Você pode, como os profetas fizeram com Israel, pregar durante décadas para determinados públicos e não ver mudança, transformação nenhuma na vida daquelas pessoas, como Isaías também não viu, como Jeremias também não viu, como muitos profetas não viram, em detrimento de terem feito tudo conforme a vontade de Deus, não houve nenhuma resposta do lado de lá, não havia um desejo no coração deles de se despojar do pecado, eles estavam apegados àquilo ali, queriam continuar apegados àquilo ali. Entenda, irmão, eu vim aqui nessa manhã e eu entendo que a missão que Deus me dá ao ministrar essa palavra é dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida. Não adianta bater no peito e dizer que você é um povo escolhido. Não adianta bater no peito e dizer que você é sacerdócio real. Os judeus tentaram fazer isso com Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Até dessas pedras Deus levanta descendentes para Abraão. Até dessas pedras eu levanto descendentes para Abraão. Não adianta ter propósito, não adianta haver da parte de Deus tudo pronto, tudo feito. Tem que haver uma resposta em nós, e aí sim entende-se que o teu encontro com Jesus foi um encontro verdadeiro. Mas pode ser que alguma coisa esteja atrapalhando muito o teu desejo por Deus, então guarda essa mensagem no teu coração, observa isso aqui. Veja nessa escalada onde é que o pecado tem atrapalhado a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus. Essa mensagem cabe a todos nós. Deus tem um propósito na nossa vida, e o propósito que Ele tem na nossa vida não é chamar o mundo para cá para ser curado. Pode ser que alguém muito doente esteja por aí dando um bom testemunho a respeito de Jesus e nem vá ser curado, vá morrer com a sua doença. Pode ser que alguém muito pobre nunca enriqueça e morra na pobreza. mas esteja dando um testemunho muito bom a respeito de Jesus. Porque o propósito primário de Jesus na nossa vida não é mudar as coisas aparentes, mas mudar as coisas interiores. É trabalhar na nossa vida ao ponto de que o mundo possa perceber através de nós que Deus nos tirou do inferno. Que Deus interceptou a gente num caminho de trevas e arrancou a gente dali. Deus tem um propósito na tua vida e o propósito não é te fazer rico. O propósito não é te fazer parar de sofrer. E eu não estou dizendo que Ele não possa fazer essas coisas. Deus faz milagres, eu já testemunhei alguns. E na minha família eu vivenciei milagre de Deus. Deus fez um milagre na vida da minha filha. O médico disse que em 3 dias ela ia morrer, ela está lá em cima. Em julho ela vai fazer 4 anos de idade. Deus faz milagres, Deus é vivo, Ele está no nosso meio. É nós que somos apáticos à presença dEle, você entra e sai aqui como se Deus não estivesse aqui dentro, mas Ele está aqui dentro e nós ignoramos Ele. Ele é o anfitrião dessa casa, Ele chega antes do porteiro. Eu moro longe aqui do centro da cidade, quando eu venho para cá eu fico na casa do Rômulo, fico na casa da Silvana e na casa de quem deseja hospedar eu e a minha grande família. Eu fico imaginando, às vezes, algumas entradas nossas na casa de Deus, como se eu estivesse chegando na casa. Já pensou, Silvana? Eu chego lá na tua casa e eu abro a porta, entro, sento e não te dirijo nenhuma palavra, não te dou nenhuma atenção. Às vezes você entra com tanta coisa na cabeça aqui que nem se dá conta que Jesus está presente aqui nesse lugar. E você pode passar muitas horas aqui sem ter um pingo de comunhão com Ele. Esse texto, ele se finaliza dizendo, chegando-vos para Ele. Se achega a Deus, vence o que atrapalha você de ter comunhão com Deus, esquece, você tem problemas e Deus sabe, mas utiliza essas poucas horas na semana, às vezes, de repente, é a única oportunidade que você tem em uma semana de estar com os irmãos, de estar na igreja, explore essas horas para comungar com teu Deus, explore essas horas para ouvir a voz de Deus, explore essas horas para sentir a presença dEle. Você precisa disso, a tua alma carece disso. Você pode morrer com todos os teus problemas temporais. Mas se você morrer em Jesus Cristo, você vai ser muito feliz. Na contramão disso, todos os teus problemas poderiam ser resolvidos. E o destino eterno da tua alma ser muito triste, se ele for sem Jesus, sem comunhão com Jesus. Essa manhã a gente vai estar ministrando a ceia do Senhor, a gente tem aqui pão, a gente tem aqui um vinho, que tipificam, que representam o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Foi uma ordenança, ele pediu para que nós fizéssemos isso em memória dele. Para a igreja hoje isso representa comunhão. E para você participar disso aqui, você tem que estar com comunhão com Jesus. Não adianta o pastor querer que você participe, você tem que estar com comunhão com Jesus. Mas mais do que tomar esse pequeno cálice e comer esse pedacinho de pão, você precisa de comunhão de verdade com Deus. Você precisa, necessita de comunhão de verdade com Deus. A nossa alma foi criada para isso e carecemos disso. Você não foi criado e você não vai funcionar de outro jeito. Você não foi criado para funcionar longe de Deus. O ser humano foi criado, colocado num paraíso para viver em comunhão com Deus. O pecado rompeu essa comunhão. E o problema do ser humano não é pobreza, não é necessidade, não é a doença. O problema do ser humano é a falta de comunhão com Deus. Quando as coisas se acertam com Deus, pode ter certeza que as demais coisas vão se acertando também. As demais coisas vão melhorando também. Lembre dessa prioridade. Deus tem uma finalidade na nossa vida como povo, assim como Ele tinha uma finalidade através do povo de Israel. Ele quer proclamar as virtudes dEle e que o mundo saiba que Ele nos arrancou do inferno e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Que o mundo saiba que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe vocês com a ministração dessa palavra.